Sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos. Bem-vindos. Esta é a Voz da América com emissão vespertina em português nesta quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025. Aqui na capital americana, neste momento, estão 16 graus. Alguma chuva prevista. Ao microfone, na primeira meia hora, está Ana Guedes. A produção é do Jaime Faria. Na técnica, temos o Peter Handley. Bem-vindos. Começamos com títulos das notícias internacionais. No meio de crescentes tensões entre a Europa e os Estados Unidos, o primeiro-ministro britânico está hoje na Casa Branca. Líder do grupo militante curdo publica carta, pede a dissolução da sua organização. E comecemos com também na nossa primeira meia hora, que é dedicada a Angola, onde vamos falar de programa que com projetos ao longo do corredor do Lobito que foi suspenso.
Trata-se do programa Power Africa, que tinha projetos de eletrificação ao longo do corredor do Lobito para beneficiar comunidades locais.
A Freedom House considera Angola como país não livre. Temos detalhes. Vamos também abordar um estudo na capital angolana que diz que as mulheres são aquelas que são mais afetadas por problemas de saúde mental. Fomos tentar saber porquê.
Elas são mais pressionadas, mais sensíveis aos problemas, não é? A sobrecarga que elas têm no lar, né? Por exemplo.
E todo o peso recai sobre ela como mãe e como mulher.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas por agora vou deixar-vos com a Paula Alves Silvas, que nos traz as notícias do mundo.
O presidente Donald Trump e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer vão reunir-se na Casa Branca esta quinta-feira para as suas primeiras conversações pessoais desde que o líder republicano mudou a política dos Estados Unidos em relação à Ucrânia, ao Médio Oriente e ao comércio global. Starmer é o segundo líder europeu a reunir-se com Trump esta semana, depois do presidente francês Emmanuel Macron ter vindo à Casa Branca na segunda-feira para um encontro amigável que mostrou diferenças marcantes sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia e a pressão dos Estados Unidos por um cessar-fogo rápido. Trump, que tomou posse a 20 de janeiro, chocou os tradicionais aliados dos Estados Unidos na Europa ao aproximar-se de Moscovo e do presidente russo Vladimir Putin, ao chamar ditador ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e ao exigir o pagamento do apoio financeiro dos americanos a Kiev. Zelensky deverá estar em Washington na sexta-feira para assinar um acordo com Trump sobre os minerais de terras raras, um acordo que o líder ucraniano disse que dependeria de mais ajuda dos Estados Unidos. Starmer pediu na quarta-feira aos Estados Unidos que forneçam uma garantia de segurança para quaisquer forças europeias que participem num potencial papel de manutenção da paz na Ucrânia, dizendo que isso oferecia a Kiev uma paz duradoura em vez de uma pausa temporária na violência. E sinalizou que a Grã-Bretanha aumentará as despesas com a defesa e deverá tentar tranquilizar o presidente dos Estados Unidos de que a Europa fornecerá apoio e garantias de segurança a Kiev se as conversações de paz com a Rússia forem bem-sucedidas. Um alto funcionário da administração Trump disse aos jornalistas que estavam satisfeitos com as promessas de Starmer. O líder preso do grupo militante curdo, Abdullah Öcalan, pediu esta quinta-feira ao grupo que deponha as armas e se dissolva numa carta lida pelo partido pró-curdo DEM da Turquia. Öcalan, que apesar de estar preso há vários anos, era ainda considerado o líder do Partido dos Trabalhadores Curdos, PKK, que conduz uma guerra de guerrilha em zonas da Turquia. Um comandante das forças de guerrilha descreveu a carta como positiva, visto visar a paz no país. O alto comissário dos Direitos Humanos da ONU, Volker Turk, alertou sobre o risco de uma nova escalada da guerra no Sudão e disse haver um risco crescente de mortes por fome em larga escala. O alerta de Turk surgiu um dia depois do Programa Alimentar Mundial da ONU ter interrompido temporariamente a distribuição de ajuda alimentar num campo assolado pela fome para pessoas deslocadas no norte de Darfur, no Sudão, no meio de uma escalada de violência. A guerra ecluiu em abril de 2023, no meio de uma luta pelo poder entre as Forças Armadas Sudanesas e as Forças Paramilitares de Apoio Rápido, antes de uma transição planeada para um regime civil, desencadeando a maior crise de deslocados e fome do mundo. Já foram relatadas condições de fome em pelo menos 5 locais no Sudão, incluindo campos de deslocados em Darfur, segundo as Nações Unidas. O comissário disse que os recentes movimentos da RSF, no sentido de estabelecer autoridade nas áreas que controla, provavelmente fortalecerão ainda mais as divisões e o risco de hostilidades contínuas.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A administração Trump cancelou um programa de ajuda à eletrificação de África que incluía programas no corredor do Lobito. Isto numa altura em que se prevê uma reunião de alto nível em Washington sobre a parceria energética entre os Estados Unidos e África, em que o secretário americano para a energia será o principal orador, conforme nos conta o João Santa Rita.
Trata-se do programa de ajuda à eletrificação Power Africa, iniciado durante o governo de Barack Obama e que funcionava sob a alçada da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, que foi desmantelada. O programa tinha como objetivo adicionar 30 gigawatts de capacidade de produção de eletricidade mais limpa e 60 milhões de ligações a residências e empresas. A agência de notícias Bloomberg, citando o que chama de fontes familiarizadas com o assunto, disse que quase todos os programas da Power Africa foram listados para extinção e a maioria do seu pessoal foi despedido. Alguns programas restantes, especialmente aqueles que visam conectar projetos com a empresa dos Estados Unidos, poderão ser mantidos sob outras agências do governo americano, disseram essas fontes. Por outro lado, a agência Semafor disse que a Power Africa tinha também programas, e citamos, para apoiar o desenvolvimento económico adjacente ao corredor do Lobito e em outros importantes projetos estratégicos de infraestruturas. Embora a Semafor não tenha dado outros pormenores sobre esta questão, a Voz da América sabe que a empresa americana Sun Africa estava a receber apoio da Power Africa para um projeto que visa ligar 1 milhão de angolanos a sistemas de eletricidade limpa. A segunda fase do projeto incluía 320 megawatts adicionais de sistemas de midi redes distribuídas em 4 províncias do Sul, juntamente com projetos de água potável nessa zona de Angola. Através do programa Empower Southern Africa, da USAID, no âmbito da Power Africa, os Estados Unidos planeavam também estabelecer uma parceria formal com a Empresa Nacional de Transmissão de Angola para construir importantes linhas de transmissão nacionais e transfronteiriças para ajudar a integrar Angola nos grupos de energia da África Austral e Central e a fornecer eletricidade ao corredor transafricano do Lobito. A USAID estava também a lançar uma nova doação de $1,5 milhão do Power Africa Opportunity Fund para fornecer equipamento de irrigação e refrigeração alimentado por energia solar para apoiar comunidades agrícolas ao longo do corredor. Um porta-voz do Departamento de Estado, citado pela Bloomberg, disse que, citamos, cada programa está a ser revisto com o objetivo de reestruturar a assistência para servir os interesses dos Estados Unidos, acrescentando que, voltamos a citar, os programas que servem os interesses da nossa nação vão continuar, enquanto aqueles que não estão alinhados com o nosso interesse nacional não irão continuar. A suspensão do programa Power Africa surge poucos dias antes da realização aqui em Washington de uma reunião de alto nível, Empowering Africa, organizada precisamente pela companhia Sun Africa e em que o principal orador deveria ser o secretário de Energia do governo americano, Chris Wright. Um porta-voz da Sun Africa disse à Voz da América estarem a ser feitas diligência, e vamos citar, para confirmar que a cimeira se vai realizar.
O governo angolano vai desembolsar $36 milhões para adquirir a uma empresa chinesa equipamento e meios militares, conforme diz agora a Paula Alves Silva.
O acordo entre o Ministério das Finanças de Angola e a empresa China National Aerotechnology Import e Export Corporation, CATIC, foi autorizado num despacho assinado pelo presidente angolano João Lourenço esta semana. O documento prevê a cobertura de 85% do valor para compra destes equipamentos e meios militares não especificados no decreto. O acordo salienta que a autorização decorre da necessidade de assinatura dos acordos individuais de financiamento ao abrigo do acordo-quadro celebrado entre a República de Angola e a CATIC, aprovado por despacho presidencial de 15 de junho de 2021. Refira-se que um estudo da Universidade de Boston, entre 2000 e 2022, a China emprestou a Angola um total de 45 mil milhões de dólares, um quarto do montante concedido pela China à África neste período, tendo o mais recente sido atribuído em 2022 pela empresa estatal de defesa para a tecnologia aérea, CATIC, no valor de 18,6 milhões de dólares para aquisição de equipamentos, bens e serviços militares para a Força Aérea.
Obrigada, Paula. Já é conhecido o ranking da liberdade no mundo da Freedom House. Angola continua a ser o único país africano de língua portuguesa no grupo dos países não livres no relatório Liberdade no Mundo 2025 daquela organização não-governamental com sede em Washington, enquanto Cabo Verde é o melhor colocado. Álvaro Lugero Andrade.
No relatório, a Freedom House atribui à Angola 28 pontos em 100 possíveis e está no grupo dos países não livres. No documento, lê-se que Angola tem sido governada pelo mesmo partido desde a independência e as autoridades têm reprimido sistematicamente a dissidência política. No entanto, destaca que desde a eleição do presidente João Lourenço, em 2017, o governo tomou medidas para reprimir a corrupção endémica e aliviou restrições à imprensa e à sociedade civil, mas persistem graves desafios em matéria de governação e direitos humanos. A Guiné-Bissau é, por sua vez, um membro da CPAP classificado como parcialmente livre, com 41 pontos, um decréscimo de 2 pontos em relação ao ano passado. A Freedom House diz que o sistema político da Guiné-Bissau tem sido prejudicado nos últimos anos por divisões entre o presidente e o parlamento e, embora as condições das liberdades civis tenham melhorado gradualmente, a polícia continua a perturbar manifestações e a corrupção é um problema grave. Moçambique é o país que mais caiu de 44 para 41 pontos e, tal como a Guiné-Bissau, integra o grupo de países parcialmente livres. A permanência interrupta do partido no poder permitiu-lhe estabelecer um controlo significativo das instituições estatais, escreve a Freedom House, que diz ainda que Moçambique debate-se com a corrupção e os jornalistas correm o risco de sofrer ataques violentos. Cabo Verde, que tem 92 pontos em 100, é um país lusófono melhor colocado e uma democracia estável com eleições competitivas. As liberdades civis são geralmente protegidas, mas o acesso à justiça é prejudicado por um sistema sobrecarregado e a criminalidade continua a ser uma preocupação, afirma a Freedom House, que considera São Tomé e Príncipe também um país livre, com 84 pontos, embora reconheça que a pobreza e a corrupção enfraqueceram algumas instituições e contribuíram para a disfunção do sistema judicial. De um modo geral, a Freedom House conclui que em todas as regiões do mundo foram observados declínios dramáticos da liberdade.
Obrigada. Era o Álvaro Lugero Andrade com o ranking da Freedom House sobre a liberdade no mundo 2025. São 12 horas e 13 minutos aqui em Washington e esta é a Voz da América com a emissão vespertina em português África e o Mundo. Emitimos em onda curta nos 13.630, 17.655. Estamos ainda em FM com as rádios parceiras em Moçambique e Guiné-Bissau, também em Cabo Verde e ainda em São Tomé e Príncipe. Já pode ouvir a nossa emissão de rádio a qualquer altura no canal do WhatsApp da Voz da América. A Voz da América transmite também em direto na internet, em voaportugues.com. Não esqueça, estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, X. A referência é a Voa Português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E amanhã o nosso África Agora vai falar sobre o ensino de línguas locais na nossa área de cobertura e temos como convidado o linguista David Lang. Esperamos então que se junte amanhã connosco, se junte amanhã a nós para mais uma edição do África Agora. As mulheres são aquelas mais afetadas por problemas de saúde mental. Em Luanda, a capital angolana, Venâncio Rodrigues foi tentar saber o porquê desta situação. Venâncio.
Um levantamento feito recentemente pelo Departamento de Saúde Mental e Abuso de Substâncias de Luanda concluiu que as mulheres compõem o maior número de pacientes atendidos em 2024 com transtornos mentais. Nestas mulheres, as patologias mais diagnosticadas foram a ansiedade, a depressão e o estresse, sendo que o grupo etário de 25 a 49 anos de idade está no topo das ocorrências, com 12.868 casos. De acordo com o estudo, de um total de 26.990 pacientes assistidos e diagnosticados com diferentes patologias do fórum psiquiátrico e psicológico, 19.620 são do sexo feminino, o que representa o dobro do número de utentes do sexo masculino, com 7.370 casos. Os dados sobre os elevados casos de saúde mental foram avançados durante uma recente palestra sobre nutrição e falciformação, promovida pela Associação de Ajuda às Crianças com Hemoglobinopatia. O psicólogo Carlinhos Assala considera que os números apresentados em Luanda não são representativos do interior do país, onde, segundo aquele especialista,
os que estão no campo gozam muito mais de saúde mental, porque eles permanecem no seu meio cultural e não sofrem muito influência de outras culturas. Nas cidades somos muito mais expostos a civilizações europeias, a várias culturas, e não se pode considerar essa amostra como representativa. Então, essa alienação cultural pode ser um fator precipitante ou desencadeante de perturbações psíquicas. Para mitigar essa situação, a primeira coisa, temos que justamente nos basear nas nossas próprias culturas, só dessa maneira que as nossas personalidades serão construídas de forma sólida e com menos situações estressantes ou perturbadoras.
Opinião diferente tem o especialista em saúde pública, Maurílio Luiel, para quem os dados apresentados podem ser extrapolados para o país inteiro.
Componente hormonal e mesmo cerebral faz das mulheres mais sensíveis a todos esses problemas. Torna-lhes mais sensíveis a problemas. Portanto, bem possível que estes números espelhem uma realidade concreta. A própria violência doméstica está intimamente ligada a todos esses problemas sociais que vivemos, né? A pobreza crescente, as pessoas que em vez de ascender socialmente decaem, elas são mais pressionadas, mais sensíveis aos problemas, não é? É só ver a sobrecarga que elas têm no lar, né? Por exemplo, os lares, domicílios, são os que sentem, no fundo, todos esses problemas sociais, não é? É no lar que eles se repercutem. E é sobre as mulheres que essa pressão se exerce com maior intensidade. E elas, no fundo, são as responsáveis do lar.
O analista social reverendo Domingos José Kazumba considera a pressão social como sendo o motivo que leva as mulheres a estarem vulneráveis a doenças.
Quase todo o peso recai sobre ela como mãe e como mulher. E quando a sociedade tem problemas sociais, problemas espirituais, problemas ecológicos, etc., ela acaba sofrendo. Temos o fenômeno da mamã ou mulher zungueira. Às vezes o marido, irresponsavelmente, está fazendo outras coisas que não têm nada a ver com a família, enquanto a mamã zungueira, e esse fenômeno surge por causa da acuidade que a mulher tem em relação à família. E na vida doméstica ela sofre de um aperto muito grande. A sociedade, o governo, a partir da igreja e outras instituições seculares, fazerem um trabalho para a sanidade da mulher. Então, cuidar os filhos, cuidar o marido, cuidar a família, cuidar a casa. A forma de mitigarmos a situação é reorganizarmos a nossa sociedade, criar-se políticas para o equilíbrio social.
Contratada pela Voz da América, a diretora nacional de saúde pública, Helga Freitas, disse que não comentava os dados apresentados pelo Departamento de Saúde Mental da Direção Provincial de Saúde de Luanda. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol feminino. Cabo Verde e Angola qualificaram-se para a fase seguinte das pré-eliminatórias de acesso ao Campeonato das Nações Africanas em Femininos em Marrocos no próximo ano. Cabo Verde ontem cilindrou a Guiné-Conakry 4-1. Na primeira mão tinha havido um empate a 2 golos. As cabo-verdianas seguem em frente agora para defrontarem o Mali, que eliminou facilmente o Gabão por um total nas duas mãos de 10-1. Malianas não tiveram piedade. Já as Valvichas, a seleção feminina de futebol de Angola, passou também ontem à segunda ronda de qualificação. Vão agora defrontar o Malawi, depois de terem eliminado o Zimbábue de forma sensacional. Foi aos penaltis, depois da eliminatória ter terminado empatada a 3 golos. Angola tinha vencido a primeira mão por 2-1. Na segunda mão, realizada na África do Sul, estava a perder por 2-0 ao intervalo. Na segunda parte, a heroína foi Arminda Lopes, que marcou o golo de Angola. Foi-se aos penaltis e aí as Velvichas venceram por 5-4. Passam à fase seguinte, onde, como dissemos, vão agora defrontar o Malawi. Vamos continuar a acompanhar. Em Portugal, hoje, o Sporting está no campo do Júlio Vicente para um jogo dos quartos de final da Taça de Portugal. Ontem, o Benfica marcou lugar nas duas mãos da meia-final ao derrotar o Braga por 1-0. O treinador do Benfica é Bruno Lage.
Resultado justo, acho que fomos a melhor equipa, segue em frente na prova. Podíamos ter feito mais um gol, ter fechado a eliminatória mais cedo. Não fizemos, mas o objetivo foi conseguido.
Bruno Lage, treinador do Benfica de Portugal. Perguntaram ao treinador do Braga, Carlos Carvalhal, se concordava com a avaliação de Bruno Lage que a vitória do Benfica tinha sido justa.
Se é justo ou não, quem ganha é sempre justo. Não adianta estar a falar da justiça do resultado.
Ora bem, o que conta é a verdade. O que conta é a batata na capoeira, portanto. Benfica parece estar a caminho da final. Na meia-final tem pela frente em duas mãos o Tirsense. Em Espanha, quem está a caminho da final na Copa del Rey, a Taça de Espanha, é o Real Madrid, que ontem, sem Kylian Mbappé, foi ao campo do Real Sociedade ganhar por 1-0. Segunda mão é só em abril. No início de abril há também a segunda mão da outra meia-final, também em Madrid, mas entre o Atlético de Madrid e o Barcelona. Primeira mão acabou empatada a 4 golos num jogo sensacional em que o Barcelona, a perder por 2-0, esteve a ganhar por 4-2 e depois deixou-se empatar. Em Inglaterra, Liverpool está mais longe no topo do campeonato. Ontem bateu o Newcastle por 2-0. A receita foi um golo em cada parte. Liverpool beneficiou também do empate entre o segundo classificado, o Arsenal, e o terceiro, o Nottingham Forest. Empate a 0 golos. Liverpool tem agora 13 pontos de vantagem sobre o Arsenal. Tem mais um jogo, é verdade, mas parece que já ninguém agarra o Liverpool. Os atuais campeões, o Manchester City, aproximam-se do terceiro lugar. Ontem foram ao campo do Tottenham ganhar por 1-0. Estão em quarto lugar a 1 ponto do Nottingham Forest. E no sábado temos precisamente frente a frente Manchester City e Nottingham Forest. Basquetebol americano, NBA, ontem os atuais campeões, o Boston Celtics, foram a Detroit perder e perder bem, 117-97. Celtics mantém-se em segundo lugar na Conferência Leste, onde o Detroit Pistons está em sexto lugar. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem jogou em casa e perdeu. O que não é de admirar, perdeu com o Portland 129-121. Washington Wizards mantém-se em último lugar na Conferência Leste, com um palmarés pior que o último lugar da Conferência Oeste, que é o Utah Jazz. Por outras palavras, Washington Wizards são os mamparras da NBA.
O O governo moçambicano deve iniciar urgentemente investigações sobre relatos de violações generalizadas de direitos humanos cometidas durante a repressão em curso aos protestos após eleições nacionais disputadas e comprometer-se a tornar públicas as descobertas. Este posicionamento é da Amnistia Internacional, conforme nos conta Amar de La Salete.
Numa nota divulgada hoje, a Amnistia Internacional diz que a repressão dos protestos em Moçambique após as eleições do ano passado foi terrível. O diretor da Organização para a África Oriental e Austral afirma na nota, e cito, é o ciclo eleitoral mais sangrento na história pós-guerra civil de Moçambique, mas os suspeitos dos crimes têm gozado de total impunidade. Fim de citação. Kanyo Farizé insta o governo a abrir imediatamente investigações independentes, eficazes e completas sobre todas as mortes, incidentes de tortura, maus-tratos e outras violações dos direitos humanos relatadas durante a repressão. Na nota, Farizé também pede que o presidente Daniel Chapo quebre este ciclo de impunidade com pedidos de investigações urgentes e total cooperação com as autoridades de investigação. E cito, deve também garantir uma reparação eficaz às vítimas e sobreviventes e usar a sua autoridade para pôr fim às violações dos direitos humanos por parte das forças de segurança durante os protestos. Fim de citação. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos refere que desde 21 de outubro, após o assassinato de duas importantes figuras alinhadas com a oposição, houve relatos credíveis de violações generalizadas dos direitos humanos, com mais de 300 pessoas mortas, incluindo crianças, numa tentativa de reprimir os protestos, sendo a grande maioria das mortes atribuídas às forças de segurança, de acordo com as contagens dos grupos de monitorização.
Obrigada, Mayra. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português, África e o Mundo são em meio-dia 26 aqui em Washington. Eu vou despedir-me da apresentação desta primeira meia hora. Comigo está já aqui no estúdio o Amâncio Miguel, que vai apresentar os próximos 30 minutos. Fique connosco.